Good morning.
I guess, yeah.
Good morning, Remy. You should be able to hear that. Good morning, Remy. You should be able to hear that. Sorry, Janice. Go ahead. We're just doing a test here. My apologies.
This low, gravelly, kind of sexy voice, and I'm like, where's that coming from?
Ah, thank you.
He's right here next to me.
Thank you. met with him yesterday. He had to meet him in Canada. And the Arab citizens was here. Myself and Yahya and Marwan and Baha. No one was part of this. See how we have, how we can move forward.
Okay, everyone, good morning.
Fala, Janice, muito obrigado a todos. Na outra vez, bom dia. Ajuda quando fecham as laptops, porque aí a mente se esclarece um pouco quando se fecha a laptop. Eu sei que estão contentes com os novos computadores, eu sei que é genial, mas bom dia para todos, Magali. Aqui aparece a professora nessa hora do dia, essa professora que eu tenho dentro. Hoje de manhã temos uma coisa especial para comentar, então eu quero que vocês digam parabéns a Shanov, que está na Armênia de forma remota, e vamos cantar o parabéns. Estão cantando parabéns em inglês. Ela é uma neném. Ela não conseguiu o visto para chegar. Ela é uma ex-fellow, membro do comitê de nomeações, e é uma grande amiga. Estamos muito empolgados. Moruan, por favor, eu preciso que feche a laptop, porque eu quero ver o seu rosto. Agora sim. Hoje de manhã, damos a bem-vinda a algumas personalidades-chave dentro da família da ICAN, porque vocês sabem que aqui temos uma família. Começamos há 5 semanas antes desse encontro. Começamos a troca de e-mails, os ex-integrantes dos fellows. Também começaram a explicar o que significava essa reunião. Começaram a se preparar para se familiarizar e também para o trabalho que teria nas muitas reuniões que se realizam aqui, para que rapidamente se possam somar à comunidade. Aqui na sala temos ex-alunos participantes do programa de Fellows, alguns que nunca estiveram aqui nas reuniões, mas sim no IGF, foram embaixadores de ISOC, estiveram expostos de alguma forma no ecossistema da internet. E por isso, muitos têm ainda os olhos bem abertos depois da noite de música de ontem. Nos sentimos jovens e temos muita energia hoje de manhã. Eu acho que não preciso apresentar o novo presidente e CEO da ICAN, Fadi Shehadi, mas de qualquer jeito eu vou fazer. Se quer assumir o lugar aqui, eu peço que você se sinta confortável. Queremos te escutar falar. E depois eu vou passar a palavra a Sally Contestone. Eu digo mal o sobrenome, não sei porquê. E sem outra demora, damos a bem-vinda a eles dois. Muito obrigado a todos. Vocês estão aqui bem cedinho. Não preciso preparar qualquer apresentação. Eu posso falar do coração, porque estou aqui. Eu acho que pelos mesmos motivos do que pelos quais vocês estão aqui. Vocês sabem que se segunda-feira conseguiram me escutar, eu comecei colocando a foto de Malala. E sinceramente, porque quando começamos a perceber como funciona a ICANN, parece que todos estão lutando por um cargo, que vão à procura do seu cargo de uma forma muito agressiva, mas agora nos reunimos com o grupo oposto a vocês, um grupo que esteve aqui muitos anos tentando ver como melhorar a ICANN. E o que eu dizia era uma coisa muito simples que aprendi de Jean-François Abril, o novo líder aqui na ICANN. Às vezes, todos chegamos a uma linha e cada um está junto a essa linha. E todos têm a sua posição tomada. E diz que temos que trabalhar juntos e assumimos cada um a mão do outro. Mas cada um continua desse lado da linha puxando e ninguém sai daí. E a menos que um de nós comece a passar ao outro lado da linha para ver as coisas da perspectiva do outro, sem aceitá-las necessariamente, mas pelo menos passa do outro lado da linha e vê como acontecem as coisas desse outro lado. E dessa forma, também não se avança. Então aparecia aí todo esse pessoal que tem mais tempo, ver como mudamos a estrutura de cá. A primeira estrutura, eu disse, é a própria estrutura de vocês. Essa é a estrutura mais importante que corrige tudo. Depois, todas as coisas vão se encaixar no lugar certo. Mas se nós pensamos na estrutura e no processo, sinceramente não fizemos a nossa primeira tarefa, que é de sermos sinceros, escutar os outros, estar atentos e de sempre lembrar por que estamos aqui. Por isso eu coloquei primeiro a foto de Malala, porque essa pequena criança de 11 anos queria escrever um blog. E se vocês leem o blog dela, é incrível a pureza que apresenta. É tão puro que a pessoa deve parar para refletir. Ela quer ser aberta, isso é tudo, mas ela conseguiu por essa empresa que nós chamamos a internet. É incrível, realmente. Então, temos uma responsabilidade muito sagrada. E não devemos esquecer. Os que vêm, os que se aproximam aqui, que são novos, são a melhor lembrança para todos nós que estamos a cada lado da linha, para que nós lembremos de que se trata disso. Então, estou encantado de tê-los aqui. Eu quero que saibam que se a estrutura da ICANN ou as dificuldades ou as pessoas da ICANN faz com que vocês estão fora tentando entrar, derrubem essas paredes, se aproximem. E para isso estamos nós aqui com Sally, para ajudar a derrubar essas paredes. Vocês são a ICANN. E daqui a alguns anos, vocês vão trazer outras pessoas novas à ICANN, como vocês hoje. E não esqueçam que a ICANN não é uma religião, não é um partido político, não é um país. A ICANN somos nós. Somos nós, fazendo o nosso trabalho diariamente para resolver os problemas que nos permitem construir uma internet estável, aberta, interoperável, não só para os ricos ou pobres, brancos ou de cor, para todos, aberta, disponível. E como eu já falei, segunda-feira de manhã, o equilíbrio é o mais importante de conseguir. Alguns de vocês são muito jovens para ser em paz ainda. Mas o equilíbrio começa no lar, na comunidade, na cidade, no país. Mas o equilíbrio começa desde dentro da pessoa. Então temos que conseguir esse equilíbrio. E nós damos esse equilíbrio porque relembram o que é importante. Por favor, continuem sendo assim, novos, despojados. Tenham certeza de que aqueles que têm esses carros de presidente, presidente disso, daquele outro, são como vocês. Estão aqui para servir, para ajudá-los, para apoiá-los. E eu digo isso com sinceridade. Então, Janice, eu agradeço pelo trabalho que fazem, por tudo que você faz. Mas nós estamos aqui ao serviço de vocês. Então, vocês podem me escrever um e-mail, o meu endereço de e-mail. No Skype também vão me encontrar com frequência. Eu não estou longe nunca. E vão entender quais são as funções que cumprimos cada um de nós, como Sally, como Tarek, para a comunidade. É importante na ICAM pensar que faltavam líderes seniors que realmente cuidassem nossos planos de compromisso. Não só eu vá de um país para outro, de uma reunião para outra, apertar a mão para um e para outro. Isso está muito bem, mas com isso não conseguimos muita coisa. É necessário, faz parte de um plano. Não estou só para tirar foto e dar a mão. Nada disso importa. O que é importante é nos comprometermos, ter certeza de que as opiniões e de que as opiniões das pessoas da sua comunidade estejam aqui presentes na mesa e que sejam escutadas. E Sally e Tarek que estão aqui para fazer com que isso se concretize, que não seja apenas palavras ou sítios web em diferentes idiomas, porque isso não é o compromisso. Permite o compromisso, mas não é o compromisso. A participação é uma coisa pessoal, real, ativa, que produz um fruto, um resultado. Então, é a ICAM de cada um. Muito obrigado. Obrigado, Fadi. Fala, Sally. Bastante cedo, eu sou Sally. É maravilhoso realmente vê-los aqui. E eu quero agradecer pelo esforço que fazem de fazer parte disso. Eu quero fazer uns comentários que espero que sejam úteis para vocês. Por favor, falem conosco. Graças à internet, é muito fácil nos localizar. Então, se não podem nos encontrar nessas salas tão grandes e acham que estão, que pensam que procuram as pessoas por trás, como aconteceu comigo essa semana, vão ver que todos aqui em Toronto está se comunicando por mensaginhos, por torpedos. Mas falem conosco, falem comigo, com Tarek. Diga-nos o que vocês consideram que nós podemos fazer para derrubar essas barreiras e para que todos possamos nos comunicar melhor. A minha prioridade, do ponto de vista da participação das partes interessadas não comerciais, é que todos os grupos interessados possam falar entre si e que andem nos sapatos do outro, que se coloquem na posição dos outros. Uma coisa que aconteceu essa semana foi o seguinte: ontem à noite fui convidada a jantar por um grupo de homens e uma mulher da parte mais técnica. De quem está aqui, de Patrick, que está aqui à minha esquerda, que a maioria deles são do ITF, não é? Isso pode surpreender, mas eu não sou uma pessoa muito técnica. E quando a pessoa chega, a ICAN se preocupa por isso um pouco. Talvez vocês também aconteça a mesma coisa. Ah, mas eu não sou engenheiro. Ou talvez não possa ingressar, ou talvez não entenda nada do que falam as pessoas. Eu estou vendo aí que alguns estão confirmando o que eu digo. Então, o meu conselho é que façam o que eu fiz. Falar com eles. E eu tenho que dizer que aprendi mais, entendi mais e me diverti muito mais falando com eles. E senti que podia estabelecer novos amigos, novas relações. Não tem a ver tudo com compreender tudo, mas com encontrar aquelas pessoas com as quais a pessoa pode realizar um vínculo, criar um vínculo. Se ficamos só entre nós, nos sentindo confortáveis e criando esse vínculo, podemos avançar. Mas se há 6 meses uma pessoa me dizia que eu estaria em Toronto, sentado num restaurante com 6 pessoas que talvez são os inovadores mais inteligentes da internet e que manteriam uma conversa por mais de 5 minutos, eu ficaria surpresa e não acreditaria. Mas eu estou realmente surpresa por dedicar esse tempo e me encontrar com eles com maior frequência, porque temos que entendernos. Mas não deve ser uma coisa que assuste, nem de fazer num ambiente frio. Essa é a minha sugestão para vocês, conselho. Espero que vocês se somem à comunidade e que ofereçam um tempinho para isso. Muito obrigado. Assume a palavra Tarek Kamel, eu sou do Egito. Continua dizendo que há 20 anos eu tinha me acabado de formar na universidade, pela Universidade da Alemanha, voltando para o Egito, voltando e procurando o que fazer. Naquele momento eu não estava ainda a internet, como hoje. Naquela época estava se conectando o Egito com o mundo através da rede da Universidade do Egito. E naquele momento eu disse, espera aí, o que é isso? E alguém começou a falar do programa de fellows que tinha isso aqui para os países em desenvolvimento. E eu fui a uma reunião em Palo Alto no ano de 92, achei que era uma boa ideia fazer a solicitação, não sabia se seria aceito, qual era o equilíbrio entre as diferentes regiões geográficas, e decidi que havia um colega na Shoal, que era do Egito também, que era engenheiro, dentro da rede da Universidade do Egito. Nos receberam, recebemos aí uma resposta de George, a quem cheguei a conhecer muito bem depois, que dava as bem-vindas à reunião do AISOC, que tem a ver com a conectividade da internet em Palo Alto. E, para minha surpresa, pagavam todas as despesas. Passamos 2 semanas em Palo Alto, conhecemos pessoas como Winston Freddy Bush, George Sabdowski, Steve Cockers e outros nomes importantes que ainda hoje vemos em todos os fóruns. E essa foi uma porta para toda a minha vida. Naquela época, acabava de me formar por uma universidade da Alemanha, mas o que essa oficina me deu, me adicionou a meu curso, a minha carreira, foi muito mais do que esses 3 anos e meio que eu tinha passado na Alemanha estudando. Conheci as pessoas muito de perto, conheci também o que era internet, sobre conectividade, e especialmente eu conheci pessoas do mundo todo, com as quais ainda hoje estou em contato, da África e de muitos países em desenvolvimento. Eu senti que tínhamos uma missão naquele momento, uma missão real de sermos embaixadores e transmitir essa nova forma de pensamento, esse modelo, a abordagem de múltiplas partes interessadas, como a internet sem fronteiras, conectividade para todos. E todos esses novos valores que estávamos aprendendo, que tínhamos aprendido desses pioneiros tão distintos. E essa era uma missão que eu queria levar de volta para o meu país. E de fato eu fiz. Eu voltei para o meu país, comecei a trabalhar. Começamos a trabalhar com internet, com os colegas no Egito, na África, em outros lugares do mundo. E agora eu faço parte de uma família maior, que está integrada. Então eu convido a oficina que vai se realizar no próximo, como de que depois da Praga fui convidado como instrutor, e a outros fellows que vieram também de outras partes do mundo para me ajudar. E aí me integrei como presidente, como ex-membro da Sociedade de Internet, como representante do meu próprio país, e agora estou com FAD trabalhando na ICANN. E eu conto essa história porque há 10 ou 15 anos eu estava, como estamos vocês hoje, desempenhando importantes funções nos países, mas também estava como parte do ecossistema da internet, mas era um fellow. Não tinha toda essa ideia da família tão grande, dessa comunidade da ICANN. Essa família, esse modelo de múltiplas partes interessadas me deu a bem-vinda e me permitiu formar parte, fazer parte integrante desse ecossistema. Mas eu fiz a minha parte, eu fiz a contribuição também para o desenvolvimento da comunidade na internet, eu tentei contribuir e dar ideias inovadoras, e me comprometi muito, como já disse Fadi, com outros fellows de outras partes do mundo e também na África. Dediquei tempo e esforço para surgirem novas ideias. Eu tive mentores e houve pessoas, existiram pessoas que me ajudou a desenvolver essas ideias. E há muitas conquistas na minha carreira, e que todos eles tiveram uma importância muito grande. Então, tragam novas ideias, se comprometam com outros, façam amigos fora dessa sala e dentro da sala. Vocês estão com um sistema muito melhor agora do que nós tínhamos em termos técnicos de tempo atrás. A ICANN deu a chance, a oportunidade, mas todo o sistema de internet os necessita. Há muitas coisas para fazer. Escolham um dos assuntos, trabalhem, se comprometam e digam, essa é a área onde eu vou fazer a minha contribuição. A governança da internet não só tem a ver com os identificadores técnicos, mas também com outras coisas. Os seus países necessitam de vocês. O modelo de múltiplas partes interessadas também precisa de vocês. Nós na ICANN precisamos de vocês. Vocês são embaixadores agora, então aproveitem isso e esperamos poder trabalhar com vocês e estar em contato com vocês, sem dúvidas. Alguns de vocês vão ter papéis importantes nos seus países e no modelo de múltiplas partes interessadas global. Muito, muito obrigado.
So I know that you've got another full day ahead of you, so I'm not sure if you would like to entertain any questions.
Alguma pergunta? Então vamos dedicar uns minutos. E Patrick, você está bem com o tempo? Sim, obrigada. Pergunta, Silvia. Lembrem, por favor, nome. E essa é uma reunião informal, então acho que não precisam dar o nome da empresa. Tem seu nome, país e filiação. Há uma grande diversidade aqui na sala. Então, eu sou Cecília Lebrón, de Argentina. Faço parte do Instituto Latino-Americano de Comércio Eletrônico. Eu sou advogada. Eu sou o primeiro membro latino-americano do BC. Estou muito contente. Estamos começando muitas coisas na América Latina, coisas que aprendemos aqui e fazemos parte desse fellowship tão grande. Realmente fiquei muito impressionada pelas palavras, fiquei impressionada, estou muito, gostei muito, e por isso queremos ajudá-los também com a comunicação, porque é importante contar com materiais para poder comunicar-nos diretamente, e para que eu possa dar à minha gente, a meus estudantes, para ler e para a comunidade em geral. E acho que esse programa de fellowship é muito bom, uma equipe muito boa que vai ajudar você na parte de comunicação, porque nós entendemos acerca disso e podem contar conosco. Muito obrigada. Muito obrigada. Sim, vamos levar em conta o seu oferecimento. Oh, eu sou Cherry Time, eu sou de Hong Kong, trabalho para a Fundação Docs e também sou membro de KissTree, a primeira organização de Hong Kong. Eu me senti fascinada, impressionada pelas palavras de abertura e aprecio vocês e também a equipe. Estou impressionada pela necessidade dos diferentes grupos e essa consciência clara que vocês têm. Você falou, o senhor presidente, sobre essa menina que iniciou esse blog, e nós acreditamos que a internet é um espaço para explorar com liberdade de expressão. Há muito a fazer, e como os jovens compartilham seus pensamentos, é muito valioso. Trabalhamos muito na participação das crianças, nós desejamos que eles se envolvam ainda mais na internet, e não estamos falando simplesmente acerca de escrever um blog ou algo assim, mas queremos mais do que isso, que eles se envolvam com a governança da internet, por exemplo, na ICANN, que façam suas contribuições para ver como manejar com os nomes e domínios, porque há opiniões de jovens que são muito valiosas e há muitos milhões de crianças que utilizam a internet. E eles têm muito tus conhecimentos sobre todas as questões, talvez não os mesmos conhecimentos que têm os adultos, mas os jovens têm opiniões que podem fazer uma grande contribuição. Estávamos pensando em fazer um fórum na próxima reunião, um fórum na reunião de Beijing, um fórum de crianças com embaixadores, crianças que estiverem interessados em ir a Beijing para falar acerca de como eles acreditam que podem participar da ICANN. Eu me perguntava qual seria a sua opinião a respeito e se contaríamos com seu suporte. O senhor Fadi diz, eu acho que nós você acabou de dar uma ideia maravilhosa, é realmente impressionante. Eu não sei se vocês sabem disso, mas nos Estados Unidos há um programa em todas as escolas secundárias que se chama Model UN, em que as crianças são, e jovens são treinados para que trabalhem sobre questões que normalmente seriam debatidas nas Nações Unidas. E meus filhos aprenderam muito a partir desse programa. Eu tive a oportunidade de viajar e sentar-se a mesas como essas aqui e discutir temas, fazer apresentação de emoções. E é isso, talvez, o que nós deveríamos fazer. Essa mesa aqui ontem tinha funcionários de governo de alto nível que discutiam, debatiam, brigavam, e até que eu me sentia incômodo, mas é isso que deveríamos fazer, convidar jovens do mundo inteiro para que se sentem em volta da mesa para debater, e eles estariam mais interessados do que qualquer outro nessa questão. Podemos denominá-lo modelo IG, governança internet, modelo ICANN. Adorei a ideia é maravilhosa, não sei se vamos poder organizar isso para Beijing, mas é uma ideia maravilhosa. Eu vou pressionar a Sally para que ela organize isso e vamos precisar de sua ajuda. E seria maravilhoso em vez de ter 110 governos, se tivéssemos 110 jovens. Qual é o seu nome? Jeriton. Fadi, todos acham que é uma ideia louca ou é uma boa ideia? O que vocês acham? Janice. Muito obrigada. Eu acho que eu vi aqui uma mão levantada. Temos aqui uma pergunta remota e eu gostaria que o Albert lesse. É uma pergunta de um participante à distância, Daniel Alpern. A região do Caribe se encontrou no radar do Conselho recentemente. Que questões vocês levam em conta? Fadi, para que vocês saibam, MyICANN foi desenvolvido no Caribe. Esse é o software utilizado para ICANN foi desenvolvido em San Marcos, no Caribe. Então, da perspectiva do Conselho, eu me reuni com os representantes do Caribe. Tivemos também a oportunidade de reunir-se com o pessoal da África, do Pacífico, e a Austrália se aproximou e disse, nós podemos ajudá-los com as ilhas do Pacífico porque eles precisam de muita ajuda e também podemos fazer isso do lado do Caribe. No Caribe está localizado um ponto muito importante e precisa de muita assistência. Então, devemos assegurar-nos isso. Hoje, às 9 da manhã, teremos uma reunião e vamos assegurar-nos que parte da estratégia que temos dirigida, orientada à América Latina, inclusive o Caribe, receba a atenção que merece. Eu acho que, honestamente, não foi prestada suficiente atenção a essa questão. Agora temos pessoas encarregadas de prestar atenção a todas as regiões. E eu peço desculpas, eu devo partir, eu tenho outra reunião agora. Adoraria ficar aqui, mas devo ir embora. Muito obrigado pela atenção. Eu tive essa recepção tão boa e deixo aqui com Tariq, Pratik e Sally. Muito boa sorte e até. Sally, eu vejo que alguém está digitando alguma coisa, diz que a extensão, atividades de extensão são chave. Tariq e eu passamos praticamente toda a reunião, por enquanto, falando sobre como estender, como chegar a outros. É isso o que é importante e disso que se trata a extensão. Não temos tempo para mostrar todos os detalhes aqui, porque isso seria um grande debate, mas que eu quero que saibam que nós estamos muito focalizados, não apenas em falar como estamos aqui, mas também em ver especificamente como vamos concretizar essas atividades de extensão para alcançar os outros. É o material que está sendo desenvolvido e deve ser pertinente. Não apenas deve estar nas diferentes línguas, mas também deve ser pertinente. Ontem eu tive uma reunião muito longa com um grupo muito interessante da LAC. Vocês conhecem a LAC? Sim. E essa foi uma das áreas em que nós, a qual devemos prestar atenção. Há muitas pessoas falando acerca disso, pessoas falando sobre desenvolvimento de capacidades ou algo parecido com isso. Quem nos vai, quem vai ajudar-nos, vai ajudar a equipe da ICANN a acelerar o processo de extensão. Então, onde for que vocês morem, se vocês acham que não estão recebendo o que vocês precisam, falem conosco, porque se não for assim, não vamos saber o que vocês precisam. Eu considero que essa é uma alta prioridade e, portanto, estou realmente concentrada nessa questão pessoalmente. Janice agradece. Obrigada, Albert. Albert não conseguiu chegar aqui, então obrigada por ter lido essa pergunta remota. Tem alguém aqui? Tem o Andrés, que tem uma pergunta. Janice, pede um momento. Patrick. Fala Patrick e simplesmente eu queria referir-me a algo. O Tarek está aqui à minha direita. E é uma coisa que vocês devem lembrar, é que o que o Tarek não disse é que quando ele voltou para o Egito, ele começou a ter reuniões no Egito e ele é quem fez esses programas de fellows e de extensão, aproximou, trouxe muita mais gente do Egito e, portanto, meu contato com outras partes do mundo, de fato, se realizou e iniciou com as tarefas do Tarek. Somos amigos, então continuamos sendo amigos, nos ajudamos. Então, é muito importante ter podido estabelecer esse vínculo de amizade. Não esqueçamos isso. Janice, Andrés, obrigado por ter esperado. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a ICANN por ter oferecido a chance de permitir-nos vir aqui pelo programa de Fellows. Quando eu penso no meu país, eu vejo que há poucas pessoas que conhecem, sabem acerca da ICANN. Basicamente, nem viram alguma vez, observaram as letrinhas da ICANN, utilizam a internet há anos, mas não sabem nada acerca da ICANN. Inclusive, no meu próprio caso, eu soube acerca da ICANN quando houve um problema. Tínhamos essa situação de cyberocupação, um problema, e ninguém tinha a menor ideia de como começar a procurar uma solução a esse problema. Então, eu tive que aprofundar as pesquisas na internet e consegui um contato e cheguei até o ICANN. Observei o Mecanismo Universal de Resolução de Disputas e foi lá em que tive uma ideia do que a ICANN é, o que a ICANN faz. E, mais uma vez, quando há um problema vinculado com a internet, o governo começa a perguntar: quem é o dono da internet? Por que não fechamos a internet, visto que ela está fazendo problemas? Mas há mais benefícios, muito mais benefícios do que problemas na internet. A internet é mais benéfica do que pensamos. E o problema da visibilidade da ICANN é uma questão que o conselho e que o pessoal da ICANN devem levar bem a sério e devem também fazer com que seja visível perante os governos. É importante que façam com que esse modelo de múltiplas partes interessadas seja algo que os governos conheçam. Porque primeiro que os governos pensam em encerrar, fechar a internet, bloquear ou ver quem tomar alguma medida. Portanto, enquanto estivermos aqui, ela nos ajuda a amplificar o nosso conhecimento da ICANN, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a ICANN deveria ter como prioridade poder sair e ser conhecida, sobretudo para os governos, para que saibam o que é a ICANN, como a internet é regida em nível internacional, por exemplo. Muito obrigado, Tarek. Muito obrigado por ter colocado aqui essa questão tão importante. Eu acho que não apenas a ICANN como organização, mas também o que você disse, que tem a ver com a governança da internet. E quanto à governança da internet, a ICANN tem um papel muito importante com os técnicos, mas também há muitos outros atores, só que na formulação de políticas temos os RAA, também a distribuição dos endereços IP, os registros, registradores e muitos outros atores em toda a família da internet. Então, é uma responsabilidade global para toda a comunidade. Estou falando em nome da comunidade de múltiplas partes interessadas global ou ecossistema de governança da internet. E a nossa responsabilidade é assegurar-nos de que as mensagens adequadas sejam espalhadas e que a tomada das decisões em nível de governo realmente sejam iluminadas e ilustradas pela forma em que a internet é governada, que é diferente, muito diferente dos sistemas antigos. O problema é que sempre na gestão e na responsabilidade, tudo era gerido como se fosse um sistema de telefonia. E não é bem assim, é outra construção e em todos os países é diferente. No Egito, por exemplo, a internet foi introduzida pela rede de universidades egípcias junto com um dos projetos das Nações Unidas e não através de um operador de telecomunicações. Então, há diferenças na evolução de comunicações e comunicações sem fronteiras, e que, como tal, é uma abordagem ascendente que abriu as portas para muitas oportunidades. Não digo que não tenhamos problemas, há questões que nós debatemos em nível mundial, está a segurança informática, questões de spam, há muitos outros assuntos, mas nós devemos trabalhar como comunidade global para solucioná-los. Nós temos um plano com as áreas de compromisso e participação e os governos terão um papel fundamental. Devemos ter mais alcance, chegar mais até os governos, explicar nos níveis altos políticos como acontece a governança da internet e devemos incluir atores dos países em desenvolvimento dentro do processo da ICANN. É verdade que há pouca participação no processo da ICANN, com muitas unidades constitutivas com as quais vocês se encontram esta semana, e isso é porque a indústria nesta parte do mundo ainda é parcialmente débil. Portanto, devemos facultar a indústria desses no nosso país e assegurar com que elas se envolvam no processo para que os governos sintam que somos parte do processo. Há companhias que assistem às conferências da ICANN, então fazemos parte de tudo isso. Há interesse, então, das empresas nesse modelo de múltiplas partes interessadas e nossas questões estão sendo ouvidas. E se não conseguirmos essa situação, vamos estar em dificuldades e os governos vão procurar em outras partes do mundo, outras alternativas para agir de forma diferente. Então, a ICANN está preparando um plano, mas se não for conseguir implementar esse plano sem os outros atores, sem vocês, porque vocês são a geração jovem que realmente entende cada vez mais esse modelo de múltiplas partes interessadas e que são aqueles que podem transmitir nos seus países tudo isso e depois fazer um feedback para nós, para saber que nós saibamos a quem dirigir-nos para garantir que se espalhe adequadamente a mensagem da ICANN em toda a sociedade civil. Janis, eu estou muito agradecida de que isso fique registrado nas atas. É uma mensagem tão essencial, a mensagem que vocês estão transmitindo. Nós sabemos que todos vocês estão muito engajados. Ouvimos todas as palavras de encorajamento e é o que todos nós deveríamos fazer em forma individual para somar um mais um mais um para finalmente ser um todos nós. Isso, estou muito impressionada com as opiniões que eu ouço dos fellows nos últimos 5 anos, como são colocadas aqui posições. Temos líderes que dizem a vocês que os precisam e nós os precisamos também em forma individual. Eu estou muito empolgada e, felizmente, isso está sendo gravado para que possamos ouvi-lo de novo. Então, vamos tomar mais uma pergunta dos participantes remotos. Eu sei que vocês têm mais perguntas e dúvidas. Eu vou coletar elas, eu vou transmiti-las à Sally e à Tarek depois de concluir essa convenção. Patrick, 1 minuto.
Thank you.
Demoramos 1 minuto e passamos depois a palavra novamente. Temos aqui uma pergunta de um participante remoto. Por que a ICANN não tem um escritório regional na África para uma maior conscientização e maior chegada? Fala, Tarek. Muito obrigado pela pergunta. Mais uma vez. O ecossistema de governança da internet na ICANN trabalha numa direção diferente. É uma organização que baseia seu plano de trabalho num plano de conscientização e expansão. E por isso preparamos ou pensamos preparar uma estratégia africana, como já escutaram falar com certeza. E dentro dessa estratégia, um programa de empreendedores, apoio para as empresas que recém começam, incubadoras também para novos projetos, e programa de embaixadores para ter certeza de que se espalhem os valores. Então, há muitos programas. É isso que estamos encontrando, Sally e eu, para tentar concretizar esses programas e marcar uma diferença. Mas, no entanto, se durante a implementação dessa estratégia surge que devemos ter um escritório da ICANN na África, como já disse Fadi várias vezes, não vamos duvidar em estabelecer esse escritório, mas esse modelo é diferente de outras organizações. Não quero dar nomes, mas, por exemplo, é diferente do que acontece nas Nações Unidas. Não é mais importante ter um escritório com o pessoal e depois ver o que fazer. Não. É um plano ascendente que vai de baixo para cima. Vocês são os proprietários, a comunidade africana é quem é dona da estratégia e utiliza as ferramentas virtuais que não requerem uma presença física com o desenvolvimento de capacidades. Pode ser encaminhado tudo isso. Depois, se aparece a necessidade, não vamos ter dúvidas de estabelecer esse escritório. Fala, Janis, com isso quero dizer muito obrigado. Eu sei que eu vou ver vocês pelos corredores, então agradeço a ambos a sua presença. Fala, Janis. Patrick, o microfone é seu. Fala, Patrick. Muito obrigado. Só porque o SSAC que eu presido, o Comitê Assessor de Segurança e Responsabilidade é extremamente técnico. Vou tentar de não ser tão técnico. A importância desse saque, como já escutamos, para a ICANN é ser bem sucedido com o outreach ou com a difusão. Apesar de que escrevemos relatórios técnicos com base de observações objetivas do que está acontecendo realmente e como funciona realmente a internet, Bom, de todas formas, temos que escrever esse texto de forma tal que as pessoas, qualquer pessoa que esteja no mundo, entenda de que estamos falando. O nosso desafio não é apenas entender como funciona a internet e conseguir um sucesso que exige de pessoas bem capacitadas, e como a ISOC tem, mas também devemos escrever bons documentos, claros documentos. Esse ano escrevemos 7 documentos e normalmente escrevemos entre 4 e 5 durante todo o ano e ainda não acabou esse ano. Né? Por isso, muitas pessoas poderiam pensar que esse é um grande sucesso. Para mim, como presidente, eu não sei se é um sucesso ou não, porque eu não meço o sucesso em quantidade de documentos ou quantidade de palavras. Eu meço levando em consideração se o que nós estamos produzindo ajuda a outros. Estamos tentando entender como podemos ter mais opiniões, mais feedback, que diga se o que estamos produzindo ajuda ou não a outros. A quem estamos ajudando? Bom, nós somos um comitê assessor para a junta ou para a comissão ou conselho da ICANN. Se eles enviam perguntas, isso claro que é uma alta prioridade e nós temos que responder essas perguntas. Mas também temos perguntado que tudo o que vem do GAC, que faz também perguntas simples como a seguinte: isso vai bloquear o nome de domínio? Não, desculpa, isso de bloquear o nome de domínio vai funcionar e que efeito vai ter? Nós respondemos essa pergunta e especificamente entendemos que é muito importante que todos entendam esse documento. Depois de trabalhar durante 4 meses, tivemos um documento que tinha 10 páginas de comprimento e a todos pareceu que estava pronto para publicar. Eu disse, não, temos que trabalhar mais ainda. E trabalhando mais, o documento teve 2 páginas de comprimento e foi traduzida a todas as páginas ou passada a todos os idiomas da ICANN. Isso teve base no trabalho extra que fizemos durante 2 meses. Eu escrevo, e quando alguém pede que eu escreva, eu pergunto quanto tempo eu tenho. 2 dias. Muito bem. Então, será um texto de 20 páginas, tanto? Então, preciso uma semana para que seja mais curto. Escrever de forma que outra pessoa entenda é muito difícil. Por que eu digo isso especificamente a vocês? É muito simples. Porque vocês são os que, de forma direta ou indireta, conhecem as pessoas às quais nós queremos chegar, sem importar qual dos grupos de partes interessadas estamos falando. Vocês são aqueles que vão dar uma devolução, que vão tentar ler os nossos documentos e vão sugerir como poder escrevê-los. O que devemos pensar na vez seguinte, antes de escrever? Por exemplo, um documento que estamos quase que acabando nesse momento. Estamos pensando, este tem que ser um documento que a pessoa leia e entenda? E que use na área da educação? Ou tem que ser um documento científico que ninguém lê, mas que todo mundo referir? Essa é uma distinção muito importante. Pensamos nesse aspecto todos os dias. Eu acho que fazer as 2 coisas não funciona. Talvez sim, mas não sei. Os 38 membros do SSAC estão nomeados para um período de 3 anos. Nós estamos continuamente revisando ou controlando esses membros. Cada um deles é revisado a cada 3 anos. Dizer hello a todos me levou muito tempo porque eu achava que conhecia a todos. Eu acho que apenas conheço um de vocês. Eu estou tentando aprender o nome dessa pessoa, Gankanaransamy, ou alguma coisa assim. A razão pela qual eu não conheço as pessoas, o que eu conheço é porque é o membro mais recente de esse saque. Por isso que eu não conheço. E quando designamos novos membros, temos muitas pessoas, não sei se muitas, mas há algumas pessoas que é avaliada. A primeira avaliação é se tem as habilidades necessárias para esse saque numa área ou em outra, mas claro que há muitas pessoas que acham que é muito boa no que está fazendo. Outra coisa que avaliamos, ou melhor, a seguir, quais são as habilidades que em esse saque precisamos, porque não precisamos 15 pessoas que conheçam DNS, talvez nem precisamos 3, precisamos pessoas que saibam diferentes coisas. Uma coisa que está faltando e que não encontramos é pessoas que tenham muita experiência na aplicação da lei. Muitas pessoas de muitos lugares do mundo tentaram de que seja uma boa pessoa que conheça o direito para entender como funciona a internet. Tentamos procurar algumas coisas no ocidente da Europa, não encontramos. Então, por isso, estamos satisfeitos, felizes de ter a Mariana aqui. Vocês leem nossos documentos, nos contam o que pensam disso, tentem publicá-los, façam-nos saber, por favor, se o documento ajudou. Mas também o que podem fazer também, pedir que façamos um trabalho específico. E essa é outra área onde precisamos muito feedback. Além das questões referidas à segurança e estabilidade, que vocês descobrem nas suas regiões, ocupações referidas à governança da internet e outras questões relacionadas a elas, nos lugares onde vocês estão, nós podemos receber perguntas da junta da ICANN, de outros grupos, mas também de pessoas individuais. Estamos trabalhando numa pergunta feita quarta-feira passada e não pensamos que temos que responder com um documento formal e nem sabemos se temos que fazer esse documento. Poderia ser talvez uma resposta para mim e que o resto de esse saque aprova. Não duvidem em fazer perguntas. Obrigado. Para Janis, há alguma pergunta? Como ele disse, não duvidem em fazer perguntas. Obrigado, Patrick. Fala, Gabriela. Seu nome? Eu sou Gabriela Slack, da Argentina, e trabalho no Instituto, como já falou Cecília, e também sou membro do PC. Eu queria perguntar se podiam dizer, como fellows, não como membros do PC, quais são os riscos mais relevantes? Que em termos gerais o DS vai enfrentar quando se implementa um novo GTLDS. Como você poderia resumir essa situação para nós, de forma que nós possamos gerar consciência de uma forma fácil para pessoas que não são técnicos ainda, quando voltemos para casa e, digamos, vamos ter esses desafios. Por isso é muito importante ver o que faz a ICANN dentro dessa situação. Fala, Patrick. Isso, obrigado. É uma pergunta muito boa e eu acho que é a pergunta que toda a ICANN se fez durante os últimos 10 anos. Não só quais são os riscos, mas também se esses riscos são aceitáveis comparados com os benefícios e quais são, como é o cálculo de benefícios danos. O documento desse saque tem apenas 2 páginas, tem um título que diz benefícios versus danos. Esse documento vocês podem ler e tem a ver com o bloqueio do DNS. Ou seja, o documento tentou explicar como fazer esse cálculo. Esse é um bom começo. Se vamos à parte específica de qual tipo de risco que enfrentamos, há talvez alguns riscos. Alguns são aceitáveis desses riscos, por isso é muito importante que, pelo único fato de que eu mencionei, vocês não devem acreditar que pode funcionar ou não, mas nós temos que ter atenção, apesar de que seja aceitável. Também gostaria de salientar que o importante para a internet, uma das razões pela qual existe a internet, é a inovação. A inovação significa assumir riscos e dar um passo além da linha do que é seguro. Mas não podemos dar passos muito longos, nos afastando da linha inicial e talvez estar na parte de mais risco na linha, sem chegar a sermos inseguros. Uma das coisas que mais deixa a gente nervosa é que precisamos mais nome de espaços, ou espaço de nomes. Historicamente, tivemos 180 TLDs. Isso quer dizer que cada query para um nome de domínio no mundo não vai para o que vai ao servidor de raiz ou de nome que tem na árvore. Ao invés disso, as queries vão para o servidor de nomes, para os TLDs, de forma que, do ponto de vista especificamente matemático, se temos uma estrutura de árvore com nomes, vamos distribuir as queries, as consultas, ao longo de toda a árvore, de forma que cada uma das consultas vão ao servidor.com ou de nomes do país de onde vem. Eu venho da Suécia, por exemplo. Mas o que acontece agora é que quando temos mais TLDs, há mais consultas para esses servidores de raiz. E ninguém sabe o que é que isso significa ou implica. Tentamos fazer assimilações e não sabemos o que acontece. Quando eu não sou presidente desse SAC, eu trabalho para uma organização na Suécia, uma das três no mundo fora dos Estados Unidos que sim maneja um servidor de nome de raiz, eu tenho que fazer cálculos de quanto hardware tenho que colocar no meu servidor de nome de raiz para que funcione em vários lugares do mundo, como a Mongólia, Quênia, qualquer outro país, né? Imagine, no mundo todo. Esse é um problema, realmente. O outro problema tem a ver com esse conjunto de inovação em geral. O novo GTLDs faz com que seja possível que a pessoa inove de forma possível, de forma que não vimos antes. Aqui só temos que esperar. Você disse que vem de PC. Claro, os comércios são os que levam adiante a inovação, eu entendo. Temos que esperar que as empresas, em algum ponto, tenham um conflito e tragam ideias novas e sejam cuidadosas no sentido de que tenham os mesmos sentidos de que são os ISP dos fornecedores de internet. Mas o desafio mais maior para a internet não tem a ver com DNS. E é que estão se acabando os endereços de IPv4. Isso que importa mais à comunidade, junto com o tráfego de IP não desejado, não tanto de spam, mas o tráfego não desejado. Isso é muito mais problemático, especialmente para regiões no mundo que, pelo momento, não têm uma estrutura suficientemente grande como para poder enfrentar esse tráfego. E que tem a ver com fazer investimentos com uma fibra ótica na África que ainda não está implementada de forma completa e que deve ser implementada antes de ver esse tráfego ruim ou de que haja muito tráfego inadequado. É importante salientar que a ICANN não tem a ver só com os nomes de domínio e GTLD, mas também uma organização na qual podemos cooperar e ser amigos com todas as questões referidas à internet. Essa é uma palavra, Janice. Eu fico satisfeita, feliz de que tudo isso seja gravado. É interessante o que falamos a respeito dos documentos que produzimos. Sally e Terek falavam da extensão, Loudrich. e que contem o que não estamos fazendo bem e trabalhar com a equipe de Outreach é muito importante para mim. E a questão é se estamos produzindo documentos que respondem às perguntas que todo mundo está se fazendo, se estamos fazendo documentos que resolvem as questões internas. Temos que escutar as perguntas que devemos escutar a respeito do que acontece na região, o que é importante para vocês. Não há nada que seja pequeno. Também temos que entender que não estamos traduzindo os idiomas adequados, o que talvez seja estranho quando estamos falando 6 idiomas da ONU. Mas nós tomamos decisões a respeito de quais documentos se traduzem a que idioma, e talvez nós, como staff da ICANN, não compreendemos também não, e temos que ter alguma ajuda para ver que documentos técnicos ou de política que devem ser traduzidos e como. O dinheiro não pode ser o motivo, mas a necessidade. Deve ser produzir documentos simplesmente porque para publicar na internet, apenas porque sim, não está fazendo qualquer bem. Por isso temos que ter certeza de que todos fazemos as perguntas certas que têm que ser respondidas para vocês e que traduzimos corretamente os documentos adequados e fazemos o trabalho bem. Há alguma outra pergunta para Patrick? Temos uma aqui. 2, espero não esquecer de ninguém.
2 perguntas e depois o Patrick fica liberado e vamos falar então com o Paul. Bom dia, eu sou Vanessa, sou do Brasil. Eu agradeço a você por estar aqui já cedo de manhã e eu me perguntava como falamos em segurança do serviço e que essa é uma questão muito importante. Você acha que houve muita discussão quanto aos aspectos técnicos da segurança, mas você sente, acredita que é viável um tratado em quanto aos aspectos da segurança, não nacional nem cibercrime, mas os aspectos técnicos da segurança, ou você acha que nesse sentido podem ser mais negativos do que positivos? Do ponto de vista técnico, sim, há o risco de sermos mais negativos, causar mais danos. É importante estabelecer prioridade, como fez a Suíça no Conselho, que explicitou que o default deve poder ser comunicado e qualquer outro tipo de bloqueio deve ser implementado como exceção. E essa exceção... O processo de tomar decisões sobre por que certos caminhos não são tomados deve ser implementado em um processo confiável em que todas as partes com que todas as partes concordem. Essa é a primeira coisa. E segundo, para poder trabalhar outra vez em questões de segurança no serviço de forma efetiva, precisamos de acordos globais. Não apenas sobre o que vamos fazer tecnicamente, mas também quem é responsável de quê. Mas também ter diferentes jurisdições, por exemplo, levar em conta que temos jurisdições com diferentes culturas que têm coisas que não concordam. Então, por enquanto, o problema tem a ver com que as pessoas realmente não sabem muito bem o que está bem e o que não, quanto que com a internet esse é um fenômeno global que permite a comunicação em diferentes partes e diferentes áreas culturais e jurisdições. Então, podemos comunicar-nos e fazer algo assim em que uma das pessoas que estão bem, está bem definida, enquanto a outra pessoa se encontra numa situação de conexão ilegal. Então, é a combinação desse tipo de estresse para o sistema, o que é um problema e que é um risco atualmente. Mas eu estou muito contente de ver que a quantidade de membros do Comitê de Assessores de Governo de 235, né, é muito elevado, sim. E o último país que eu vi é o Gabão, que falou ontem conosco acerca disso. Eu vejo, estou olhando para trás, estou vendo se alguém do GAC veio para verificar esse número. Temos mais uma aqui.
Meu nome é Luiz Gomes.
Eu sou Guaro, Malawi. Eu trabalho para a Universidade de Malawi. Eu trabalho no âmbito técnico, por formação. Eu gostaria de saber qual é o alcance do seu trabalho, isto é, como você trabalha. Vocês trabalham, esperam que haja uma decisão na ICANN que afete a parte técnica da internet e depois revisionam essa parte e essa decisão e analisam as decisões e as políticas para ver como afetam o aspecto técnico da internet. Isto é, como trabalham com o IETF, por exemplo? Patrick responde. A primeira pergunta. Nós podemos começar a detectar algo porque um membro de CSISAC pensa que é importante. Não precisa ser uma decisão da ICANN. Nós tomamos a decisão internamente sobre que questões queremos trabalhar e queremos trabalhar basicamente no, naquelas coisas que nós desejamos. Eu tenho um trabalho maravilhoso nesse sentido na CSISAC. Mas, em segundo lugar, qual... Você pode repetir a segunda parte da sua pergunta, representante de Malawi? Vocês trabalham com IETF ou são como a IETF da ICANN? Sim, nós, na SSSAC, temos um elo com toda a parte da arquitetura da internet. Eu era membro do Conselho de Arquitetura da Internet e como eu também tinha muito conhecimento sobre o grupo de tarefas da internet, sabia muito acerca dos nomes de domínio, estava no Conselho de Arquitetura e também era o vínculo com esses organismos e é por isso que fui escolhido presidente. Janice, seria bom que você pudesse dedicar-se mais à sua vida, se não tem tempo suficiente para viver. Eu não sei se temos mais perguntas aqui. Eu vou coletar, se houver mais perguntas, e vou retransmiti-las. Então, Patrick, muito obrigada. E Patrick fala, eu quero dizer que aqui temos um membro entre os fellows de SSISAC. Falem com ele, não precisam falar comigo. Podem falar com qualquer outro membro de SSISAC com quem vocês se encontrarem. Então, Paul, agora é a sua vez, diz Janice. O Paul se apresenta. Obrigado, Janice. Eu sou Paul Dias. Eu peço desculpas, estou muito resfriado. Foram semanas muito, muito longas. Eu sou diretor de políticas para o Registro de Interesse Público, operador de .org. E estou aqui também porque anteriormente trabalhei aproximadamente 10 anos para soluções e redes. Então, posso trazer aqui a perspectiva do registrador e também do registro, dizer, isto é, as partes sobre o contrato. Então, as perguntas, pelas perguntas que eu vi, percebi que há muito conhecimento acerca de como funciona a ICANN, embora deva admitir que depois de tantos anos há muitos acrônimos que são difíceis de seguir. Mas, em resumo, eu estou aqui tentando combinar todas as coisas ditas na última meia hora numa apresentação para mostrar a perspectiva das partes do contrato, que, na sua maioria, tem a ver com a unidade constitutiva das empresas, mas essa é a perspectiva da indústria de nome de domínios e do espaço GTLD, pelo qual a ICANN é responsável. Eles são, de fato, os registradores e os registros, as partes em que as coisas realmente sucedem. A interação com os usuários, em que é gerado tanto um risco quanto uma oportunidade, e obviamente oportunidades comerciais, mas também há muitas responsabilidades decorrentes disso. E nos encontramos nesta posição muito singular em que estamos interagindo com a aplicação dos direitos de propriedade intelectual ou da lei ou alguma instituição da sociedade civil, porque é muito complexo, é muito interessante, o trabalho nunca é chato. E, bom, temos todos esses desafios que são cada vez mais complexos. .org, se vocês tiveram o tema noite, a noite da música, nos passamos. Muitos nomes de domínios no registro. E nós somos um dos TLDs originais e o terceiro TLD, maior TLD. O nosso espaço de domínio, .org, tradicionalmente, foi o espaço em que se encontravam os grupos comunitários, as organizações sem fins lucrativos, e há muitos que são voltados a atividades que não são comerciais por natureza, mas que com o tempo percebem mudanças nas normas não escritas enquanto as extensões que podiam utilizar. Então, isso agora ficou mais difuso e, de fato, agora temos muita atividade comercial em .org. E, então, com essa situação, no nosso espaço de nomes, temos os mesmos desafios que outros operadores comerciais. Quanto a reclamações sobre spam, phishing, toda a substituição de identidade. São coisas que o Patrick já mencionou. E também falamos de novos TLDs e das enormes mudanças que estão chegando rapidamente à nossa organização. A nossa organização solicitou 4 versões de .org, em chinês, em cirílico, em hindi, também em .ong e .ngo para a versão de línguas latinas. Esse nome, esse espaço de nome, vai ser fechado. Então, observem a variedade e a complexidade com que vamos encontrar-nos. Nem todos poderão ter um .ngo. Então, a vantagem para as ONGs é que, ao utilizar esse nome, de imediato vão diferenciar-se de outros. O operador do registro, portanto, deve ter mais interação em termos práticos com os registradores e também deverá fixar um padrão, um nível mais elevado. Não vamos ver todas essas coisas que se vêem nos TLDs genéricos, quanto pontos LTs em linha, nem spam. Portanto, para aqueles que utilizarem esse nome, poderão ter um certo nível de confiança, que é muito importante. Uma das coisas que nós desejamos alcançar, obter, o importante é gerar confiança, trabalhar com um modelo de múltiplas partes interessadas e no âmbito global, com culturas diferentes e perspectivas diferentes. A respeito de como deveriam operar as coisas online, tudo isso vai ser concretizado só com a contribuição de todos nós. Ouvimos o FAD hoje, no começo da semana, falando acerca de fazer com que a ICANN funcione. E isso só acontecerá se nós trabalharmos. E isso, como é que isso é? Podemos redigir regras, aplicar normas, mas no final do dia, tudo isso é em função de que a comunidade mais ampla aceite determinadas normas e as aplique como lei. Esse é um dos objetivos do programa de Fellows, como sempre nós o percebemos. Vocês vêm aqui, apresentam uma variedade de perspectivas e experiências, se encontram em diferentes etapas de suas profissões. Muitos de vocês estão apenas dando os primeiros passos. Há muita paixão, então, por marcar uma diferença, fazer uma contribuição, melhorar a experiência para todos. Então, Então, onde é que está a Aikana hoje? Onde que estamos todos nós hoje? Da perspectiva, da natureza, da percepção desse modelo tão interessante de partes interessadas. É importante que vocês adotem esse modelo com seriedade, que quando voltem para seus países e estejam trabalhando nas suas atividades cotidianas, essa questão vai ser crucial. Vocês devem permanecer comprometidos. Aqui não é apenas uma visita de apenas uma vez. A comunidade os precisa muito de vocês. E a Aikan se encontra numa posição muito especial no tempo. E, de novo, voltando às palavras do FAD, há muitas outras organizações, fóruns, que não necessariamente querem que o modelo da Aikan seja bem-sucedido, e por diferentes motivos. Então, isso impõe a urgência de que façamos com que a Aikan funcione de certo, desde o ponto de vista comercial, com contratos, com suas contribuições ou com as contribuições de outras unidades constitutivas. TLDs, Código do País, representantes do GAC, como eu disse, o GAC está crescendo muito, o que é um sinal muito positivo, porque isso significa que há mais interesse por parte dos governos em participar da ICANN, porque eles pensam que esse modelo funciona e eles querem fazer parte disso. Todos vocês, todos nós deveríamos fazer parte desse modelo, e há múltiplas maneiras em que podem participar, talvez através da o grupo comercial, falando com os comerciantes como registradores e registros. Vocês não precisam ser registradores, podem ser revendedores para alguns TLDs, também registratários, registradores. Há diferentes maneiras de participar. E é muito importante que todos vocês aproveitem essa oportunidade que vocês têm essa semana para trocar ideias, manter o compromisso, manter o contato com o pessoal, com os colegas que vocês conheceram. Eu espero que vocês tenham alargado sua base de contatos e que esperamos seguir, continuar tendo a visita de vocês. Vamos parabenizar uns aos outros pelo trabalho. Eu estou aberto para responder perguntas, mas eu vejo que muitos estão cansados e ainda falta o resto do dia. Janice. Eu estou muito séria. Eu não planejava toda essa situação, mas você me fez lembrar tudo o que nós dissemos nesses dias. E uma das palavras que vem à minha cabeça é a palavra confiança. Você acabou de mencionar a palavra confiança. Portanto, confiança nas pessoas. Devemos confiar entre nós, ter a confiança de que estamos indo na direção certa. E já há 5 anos que estou na Aikan, e igual do que o Paul, cada vez eu me surpreendo mais, e às vezes nem percebemos quão integrados estamos os grupos, as unidades constitutivas, comitês de assessores, as partes com ou sem contrato, os diferentes atores, como tudo deve estar vinculado, deve estar interligado. Não podemos ter aqui silos ou brechas dentro do pessoal da Aikan. E é por isso que é tão importante isso. E estamos utilizando essa palavra que significa cross-constituency. Isto é, coisas que acontecem entre unidades constitutivas. Do ponto de vista de desenvolvimento de políticas, isso também deve estar incorporado. Deve haver integração com os governos, com a CCNSO, com as ONGs. Todos devem ser conscientes dos objetivos, das metas, das expectativas que todos têm ao estar aqui. Eu agradeço muito pela sua presença, você, porque as suas palavras, porque você tocou nos temas com muita multiplicidade. Eu sou da Rússia. o seu Smirnoff. E, pelo que eu entendi, vocês estão solicitando um novo TLD N.NGO e alcançaram 10 milhões de registros em .org. E ontem falávamos acerca do programa de TLD e eu gostaria de saber qual é a motivação que vocês têm, se você vai fazer a solicitação para esse domínio NGO, porque 10 milhões de domínios é muito, mas .com tem 80 milhões e ainda continua a crescer. Vai ser um TLD aberto, mas para as ONGs. E, portanto, o que os impulsiona a apresentar essa solicitação e quais são suas expectativas a respeito dos novos GTLDs? Paul, obrigado. É uma pergunta excelente. Devemos falar um pouco sobre a história pública. Falamos aqui sobre o nome de registro público. E em 2001, nós começamos como uma subsidiária, uma filial da sociedade internet, praticamente, com o intuito de fazer o bem na internet. PIR está interessado nestes TLDs. Eu já disse que falamos sobre as versões de .org nessas diferentes línguas. Todos vocês sabem o que é .org, mas agora podem utilizar uma nova cadeia de caracteres e não o ASCII. Para esse novo TLD, o ONG, a motivação aqui está em que o ORG originalmente foi pensado para organizações sem fins lucrativos, para usuários não comerciais e que com o tempo ficou mais difusa essa diferenciação. Agora qualquer um pode registrar-se em .org. Então, à medida que esse programa dos novos GTLDs começou a avançar, nós começamos a ver a base de usuários existentes em .org e observamos a necessidade importante de termos um nome de espaço bem diferenciado para o setor sem fins lucrativos. NGO será um TLD fechado, não vai estar disponível para ninguém. Vamos ter critérios que deverão ser cumpridos para poder obter um registro. Vamos trabalhar com diferentes partes para assegurar-nos de que os registradores possam ter as credenciais necessárias e a comunidade vai ajudar-nos a administrar esse nome de domínio. Também teremos um mecanismo de autovigilância e assim, dessa maneira, esse nome vai tender vai apontar um público particular com determinadas garantias incorporadas para os usuários finais, para aqueles que desejam doar as causas ou aqueles que estão levando adiante uma causa similar, mas em outra parte do mundo e que vai permitir que compartilhem suas práticas. Então, esse é um registro de interesse público, PIR, porque realmente atende o interesse público. Janes, obrigada. Acho que temos aqui uma pergunta. Oi, eu sou Victor Donan, eu sou do Camerun. Camarões, eu sou membro do capítulo ISOC de Camarões. Eu não tenho uma pergunta. Simplesmente, eu quero agradecer ao Paul pela sua apresentação e quero aproveitar essa oportunidade para agradecer o Registro de Internet Público pelo que está fazendo. E também por ajudar a ISOC para concretizar a missão da internet nos países em desenvolvimento. O PIR R pode fazer esse trabalho de ajudar a alcançar essas metas, porque a ICANN está fazendo a sua missão muito bem. E é porque está funcionando bem. Gostaria de agradecer o registro público da internet, IPR, e agradecer também a ICANN por um bom trabalho. Boa sorte com .ONG e NGO. Obrigada. Boa sorte.
Fala, Janis. Obrigado, Paul. Agradeço porque, por sua presença e que tenha vindo mais uma vez a falar com os fellows. Fala, Paul, e diz, uma das coisas que falávamos era a comunicação. Considere-me um recurso. Depois dessa reunião, eu serei vice-presidente do grupo de partes interessadas de registradores. E, portanto, estarei bem envolvido na questão do diálogo que acontece entre os diferentes grupos de partes interessadas. E sempre estarei escutando como Fadi. Eu vou ficar satisfeito tratar os assuntos que vocês ofereçam. Fala, Janice, eu desejo sorte. Obrigado a todos. A ideia é que 9 horas vamos nos reunir para falar da reunião da América Latina. 11 horas temos atualização do orçamento. 1:30 temos o outreach, ou difusão comunitária, depois uma oficina de DNS, uma oficina também de IPv6, e 5 horas temos nossa sessão privada com a equipe de segurança da ICANN, aqui na sala Key 1. Venham, se puderem, porque aí aparecerá Jim Mothin e vai falar sobre a cibersegurança e outras questões de segurança que tem aqui junto dessa sala. Estarão também os amigos de programa.net. Podem fazer qualquer pergunta quanto a onde tem que ir ou como se localizar. A gala também será hoje à noite. Eu começarei e vou falar um pouco mais depois. Mas vão ter que entrar em contato comigo até 5 horas para dar informação da gala. Então, há mais incentivo para ir. Que todos tenham um bom dia. Muito obrigado a todos os intérpretes que tomem o tempo e a equipe de técnicos. Bom dia.